11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Pois é, o apito soou, hora de 11 minutos, o quadro esportivo do Conexão Senado. Também estava com saudade aqui do 11 minutos, dessa zoeira, dessas cornetadas de todas
caneladas.
As segundas-feiras, é verdade. Bem, aqui do meu lado está o Gesiel Carvalho com Esporte Recife, como gosta de dizer o Cristófi, meio lá, meio cá,
não,
né, o seu Cristófi?
Não, tem nada de meio lá, meio cá.
O seu Esporte, não?
O Esporte Recife está muito bem, com uma jornada ferrenha rumo ao acesso e bem também no campeonato. Ontem tivemos uma vitória maravilhosa numa ilha lotada de mulheres e eu tô querendo que o Esporte agora só faça o jogo com as mulheres na arquibancada, porque tá dando certo, viu?
Tá bom.
Tá dando certo. Os dois últimos jogos só com as mulheres, as crianças e pessoas com deficiência tem dado assim uma força para o Esporte. Ontem foi bom demais.
Maravilha. Então vamos aguardar aí os próximos jogos do Esporte Recife. E na ponta da linha, tem flamenguista, é isso? Tem na ponta da linha? É o Pedro Henrique, está na ponta da linha, o Pedrão. Pedrão, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bem-vindo aí de volta, Adriano. Depois dessa voltinha que você deu aí.
Esse recesso.
Pois é, tava com saudade de ouvir o Adriano aí e o 11 minutos também pra gente poder dar umas caneladas, né, Adriano? Você voltou num dia meio complicado, né?
Pois é, é verdade.
Que segunda-feira pra voltar, hein, Pedrinho?
Só não tá sendo pior porque a Rita Zumba não tá aqui pra falar do Vai Corinthians.
É. Eu falei pra ele ontem, Adriano, eu não sei se essa segunda-feira seria uma boa pra você voltar. Você confirma que quer voltar na segunda? Não, vou encarar essa. Pior tá o Flamengo. Olha!
Mas olha só, Pedro, olha só, Gesiel, meus queridos ouvintes. O Fluminense ontem recuperou o Luxemburgo, que estava ameaçado de cair, já o Luxemburgo. Recuperou o Corinthians e recuperou o Roger Guedes, que ninguém dava nada, já estava muito contestado ali pela torcida e fez 2 gols.
Tá, então quer dizer que a função do Fluminense agora é recuperar os caídos.
Exato, por aí.
É o time mais altruísta do Campeonato Brasileiro.
É o dinizismo, tem também esse lado.
Vai ganhar o troféu altruísmo, vamos ver.
Agora, ô Pedro, incrível como é que o Mengão saiu das manchetes. Você vê que agora o Flamengo está quase caminhando para a irrelevância. Porque ninguém mais fala do Flamengo.
Minha gente, caminhando para a irrelevância foi um pouco demais. Fala isso. Não, eu vou deixar até que o Pedro Henrique fale
foi
dessa.
Foi meio cruel. Será não. Que ele ficou matutando essa
eu fiquei
essa
bolando
frase.
Na minha, minha decência toda por uma frase como essa.
É, não, mas eu não vou defender, não. O Flamengo tá perdendo muita oportunidade, né?
É verdade.
Cada jogo que passa poderia ser muito mais objetivo e está prejudicando demais a atuação, né, em todos os campeonatos.
E eu tava falando aqui com o Gesiel, ô Pedro, assim, agora o Flamengo tá com o Sampaoli e tal, mas você vê o Dorival Júnior fazendo um trabalho no São Paulo muito bom. E ele estava fazendo um bom trabalho no Flamengo, né, no ano passado, aí foi demitido, né, teve má vontade ali da diretoria para renovar o contrato e tal, e foi partir para técnicos estrangeiros, e agora, com essa rotatividade dos técnicos, fica ruim. Aí fica difícil o Mengão sair dessa.
É, não, porque você precisa de um trabalho que leva tempo, às vezes, né? E no caso do Flamengo, isso já estava consolidado com o Dorival, né?
Dorival foi punido por ser competente.
É, pois é, e aí a gente nunca sabe o que que leva, né, as decisões da diretoria, não sei se foi um interesse de contrato, enfim, com outro técnico, a gente nunca sabe o que que realmente acontece, mas o fato é que o Dorival foi colocado assim, escanteio, foi o último a saber e saiu assim, meio que, né, naquela situação muito constrangedora, e isso prejudicou o time, e o time também perdeu naquela época algumas peças muito importantes, né, que também desestruturaram um pouco assim, o elenco, mas não, eu acho que a perda maior foi do Dorival, e aí desestruturou, e você trazer técnico estrangeiro e que vai resolver, não sei o que, tanto não resolveu, que foi um desastre, né, o VP lá, e depois agora com o São Paulo ele está tentando recuperar, já acho que já acertou o time de alguma maneira, alguns jogadores voltaram, né, a jogar melhor, o Gerson nessa volta dele já está melhor, enfim, mas a gente ainda está, ainda não encaixou, né? E o time perde muita oportunidade. Esse foi o Flamengo, acho que o maior problema do Flamengo hoje é esse, assim, não tem, chegar e não fazer, não resolver e tal, às vezes fica mandando no jogo, mas não consegue converter isso num resultado.
Efetividade.
Né? Ontem foi isso, ontem mandou no primeiro tempo, depois tomou um sufoco do Cruzeiro no segundo tempo. Mas o Gabigol perdeu. O Gabi, como diz o Milton Neves, o Gabi, gol fácil, né? Nem gol fácil ele tá conseguindo fazer, mas perde muito gol, né? E assim, não tem objetividade.
É verdade. Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Campeonato Brasileiro, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma figura importante para o desenvolvimento do esporte, que é o professor desportivo. Nesse ano, numa audiência pública com a ministra do Esporte, Ana Moser, o senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, falou da importância dos professores desportivos para a juventude.
Além de pensar sempre no contraturno escolar, que é importante, do ensino integral, que é o indicado, que é o excelente, enquanto isso, para que a gente não perca novas gerações e como uma forma de buscar para dentro das escolas esses alunos, investir nas aulas de educação física, na capacitação dos professores e em esportes multidisciplinar. Então, acredito que esse é um caminho.
Tá, esse é o senador Rodrigo Cunha, do União de Alagoas, e quando ele estava falando nisso, eu estava me lembrando aqui dos meus tempos de escola, ainda na época era segundo grau, não era ensino médio ainda, né? Era em segundo grau. E eu lembro das aulas de educação física com o professor Tito. Professor Tito era professor de educação física e ele gostava muito de ensinar handebol para os alunos. O pessoal querendo jogar futebol e ele insistindo no handebol, e foi bom, porque foi uma modalidade que eu não conhecia e pratiquei ali durante um tempo no meu ensino médio, no segundo grau na época, e eu tenho saudade daquela época, Gesiel.
Eu também tenho. A questão da educação física, não vamos dizer no nosso tempo, que a gente não é tão velho assim, mas há uns anos atrás havia realmente essa questão, essa preocupação dos professores em trazer algum tipo de esporte novo, né? Fora o futebol, que já é uma coisa comum, normal, natural nas escolas, mas de trazer outras modalidades, o que acaba inclusive influenciando muitas vezes essas crianças e esses jovens a buscarem treinar outros tipos de esporte, o que acaba sendo bom para as nossas Olimpíadas, para os nossos outros campeonatos ou competições onde não envolva somente o futebol. E é muito interessante, mas precisa ser mais valorizado essa questão, porque parte desses professores, se você até hoje não esqueceu do professor Tito, alguma razão deve ter, exatamente por conta disso, essa questão da valorização de outras modalidades esportivas. E eu acredito que a valorização disso tem que continuar.
Pedro Henrique, e as suas aulas de educação física? Você lembra, Pedro Henrique, na escola?
Pois é, você estava falando aí, eu fui me lembrar aqui também, né, das minhas. Eu lembro que na época que eu estudava, tinha, cada bimestre era uma modalidade. Eu lembro isso, assim, aí você tinha futebol no primeiro bimestre, vôlei no segundo, handebol no terceiro e basquete no quarto. Eu lembro que tinha essa alternância, assim. É claro que a gente só queria jogar futebol, a gente tinha uma resistência grande com os outros esportes, assim,
é engraçado. Natural, né?
A gente queria que fosse futebol o ano inteiro, né? Mas você acaba tendo contato com outras modalidades, e aí eu acho legal isso, porque é uma questão pedagógica, é lógico, né? Você tem contato com modalidades que você não tem tanta habilidade, você tem que desenvolver.
É verdade.
É claro que você também passa por alguns problemas, e aí a importância do professor nesse momento, porque sempre vai ter um aluno ou outro com muita dificuldade, às vezes até sofre bullying dos outros alunos, né? Porque o fulano é muito baixinho para jogar basquete, o outro não tem coordenação para jogar futebol, sempre tem isso. A turma, né, criançada sempre faz esse tipo de abordagem, o professor também tem que estar preparado para isso. Então, por isso que a importância do profissional, né, de educação física e de lidar com isso e ir mostrando. E eu acho que a gente ainda tem no Brasil, né, um pouco de, não é um descaso talvez, mas assim, é uma importância um pouco menor para essas disciplinas de educação física. Eu vejo que as escolas ainda dão muito, muita importância às disciplinas que são teóricas, e principalmente português, matemática, né, essas coisas. E a educação física fica meio ali de lado, meio, é uma vez na semana, né, é meio que parece que é um recreio, e tem uma importância muito grande, é muito além disso, né.
É verdade.
Faz parte da formação mesmo.
Tá aí, então falamos aqui dos professores desportivos, a importância dos professores para a juventude. Agora vamos voltar a falar de Campeonato Brasileiro, porque, gente, eu estou recebendo aqui mensagem do Pedro Pincer. Pedro Pincer, torcedor do Botafogo.
Tá impossível.
É, aqui, ó, segue o vice-líder, porque o líder está a léguas de distância. É o Pedro Pincer. O Aldo Renato, também torcedor do Botafogo, está mandando mensagem aqui. Saudações, botafoguenses. Continuamos líderes. Agora com uma gordura de 5 pontos. Só alegria, diz aqui o Aldo Renato, também torcedor do Botafogo.
Os dois torcedores do Botafogo.
Pedrão.
Oh, meu Deus.
Deixa eu provocar, que o Pedro abriu a porteira.
Pois não.
Vocês acreditam que o Botafogo tem que comemorar mesmo, porque a fase é boa, e que o Botafogo tem pernas para ir até o final desse campeonato nesse nível? Ou é aquela questão de cavalo paraguaio?
Olha, assim, eu pelos meus amigos aqui, Aldo Renato e Pedro Pinci, eu torço para que o Botafogo continue por um tempo com essa fase, né? Mas não por muito tempo, porque para dar tempo do Fluminense atropelar no final. Mas eu acho que o time, olha, surpreendente. Antes do Brasileirão começar nesse ano, né, Pedrão? O pessoal falava de Palmeiras, do
tava
time...
Tava fraco
do
nas apostas, né?
Do Diniz, agora com o dinizismo e tal, não sei o quê. E o Botafogo, ninguém falava, e o Botafogo tá numa fase sensacional no Campeonato Brasileiro. 2-0 no América Mineiro. É verdade que o adversário não era lá essas coisas,
mas venceu outros adversários bons, Adriano.
Mas o Botafogo conseguiu aí mais uma vitória e abriu, como diz aqui o Pedro Pincer, como diz o Aldo, 5 pontos em relação ao Palmeiras, que empatou com o Atlético Mineiro. E aí, Pedrão, o que você acha aí do Fogão?
Não, a gente tá brincando assim, mas eu acho legal, porque o Botafogo é um time tradicional, é legal você ver o time surpreendendo até, né, como você falou, não tava figurando aí nas cabeças no início do campeonato nem um pouco, e tá mostrando assim, qual é a rodada, a gente já tá na 10? Oitava rodada, já abriu uns 5 pontos de vantagem aí, eu não acredito que o Botafogo vá manter isso até o fim do campeonato, não estou nem fazendo uma brincadeira, não. Eu acho que não vai manter, mas eu acho que, como o Adriano falou, quanto tempo mantiver é importante, até para o futebol do Rio, né? Futebol, o Botafogo é um time muito, muito tradicional, e eu acho legal isso é sempre bom ver, bom futebol é sempre bom de assistir, né?
Por falar em futebol do Rio, o Botafogo, como time do Rio de Janeiro, é o primeiro colocado. E aí depois a gente só vai ver um carioca na 7ª posição e outra na 8ª, que é exatamente Flamengo e Fluminense, que se enfrentam essa semana, minha gente.
Na Copa do Brasil.
Expectativas.
1-0 pro Flusão. Né, Pedro?
Adriano, pois é, o Flamengo perdeu a chance do primeiro jogo, né? Aquele jogo o Flamengo tinha chance de ter resolvido. Vai penar agora, porque vai ser, com certeza, como sempre, um Fla-Flu muito difícil. E aí vamos ver, vai ser um jogão, vai ser interessante. É quinta, né?
Quinta-feira.
Gente, e o Vasco na 18ª posição, continuando na zona do rebaixamento por mais uma rodada, acendem-se os alertas e o fantasma do rebaixamento já pode se falar que é uma possibilidade, ou está muito cedo?
Não, o pessoal já tem que ficar esperto, porque senão daqui a pouquinho fica aquele desespero, começa a abrir em relação aos outros times, né? Os outros times começam a distanciar, mas realmente o Vasco, a situação é complicada. Eu sinceramente acho que o Vasco esse ano de novo vai cair. E aí, Pedro?
Eu concordo com você, Adriano. Eu sou suspeito para falar como flamenguista, né? Eu não vou chutar cachorro morto, não, né? É isso aí mesmo. Vasco, não tem nenhuma perspectiva, né? Infelizmente. Até que a gente gostaria, assim, de ter, porque a rivalidade faz parte disso. Você tem que ter, assim, mais ou menos um pé de igualdade, né, para ficar legal, assim, mas tem muito tempo que o Vasco não representa um time assim que chega combativo, né? Tem muito tempo que a gente não assiste aqueles confrontos mesmo. Tanto Flamengo e Vasco, né? Vasco e outros times, Vasco e São Paulo, que já fizeram final de brasileiro. Sabe, o Vasco, pô, merecia. Eu acho que é que nem o Botafogo também estava falando. Eu acho que a gente brinca, mas é legal ver o time sempre ali, né? Combativo e tal. E o Vasco é um time também muito importante no futebol brasileiro e tem muito tempo que está nessa, né?
É verdade. Pedro Henrique, muito obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigado aí por ter atendido ao nosso convite. E até uma próxima oportunidade.
Valeu, Adriano. Bem-vindo. Bom te ter de novo aí no Conexão. Abraço para o Gesiel, abraço para todos os ouvintes e todo mundo que participa aí da equipe do Conexão. E muito bom falar com vocês. Pode convidar sempre que der.